I'm seeing murders as they're happening. Hello?
He says his name is Gabriel.
I think he's someone from my past.
Happy birthday.
Whatever happened to you before you joined our family hurt you in a way that I can't even imagine.
Stop saying that.
Maddie, who are you talking to?
Gabriel.
Is he your imaginary friend? Imaginary friend.
Devil.
Começa agora, Claquest.
Sim, cinéfilos e cinéfilas, estamos começando mais um Claquest aqui no canal Claquete para falar de tudo que envolve o universo dos filmes e séries de TV. O episódio de hoje é sobre um filme que fez muito burburinho, mas lembrando que não é um episódio da série Grandes Filmes. Nós vamos falar sobre o filme Maligno, de James Wan. Não necessariamente, não estou querendo dizer que o filme é ruim, é bom, não é um grande filme, mas só para você entender, né? O grande filme, nossa série Grandes Filmes, são filmes que já são conhecidos e não tão recente assim. Mas são filmes que já têm já um tempo, que já são reconhecidos por serem filmes importantes para o cinema ou na carreira de algum diretor ou diretora. Hoje é diferente, nós vamos falar sobre um filme recente. A gente fala pouco sobre filmes recentes, mas vamos falar sobre Maligno, um filme que muita gente gostou, muita gente não gostou. Muita gente fala que é o filme do ano que vai revolucionar o terror, porque todo ano tem um filme que tenta revolucionar o terror. E nós vamos bater um papo super legal com pessoas que eu gosto de conversar. Primeiramente ele, Daniel Cury, lá do Cinemação, um podcast que é praticamente irmão da gente aqui. Daniel, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Você já vai chegar dizendo se você gostou ou não gostou do filme, curto e grosso, para depois a gente engatar a discussão.
Fala, Pedro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. E eu adorei o filme, viu? Eu achei ele um filme incrível, assim, sei lá, adorei a proposta, gostei de tudo, fiquei super engajado o filme todo e, enfim, adorei.
Eu fiquei com medo quando você falou super engajado, porque o filme é sobre assassinato, né? Então, será que você vai matar alguém? Enfim, fica aí o questionamento e fica aí já a minha prova, caso eu morra, né? O Daniel é o culpado. E ele voltando aqui, que só gravou uma vez com a gente, mas é muito querido também, Rodolfo Stanck. Rodolfo, muito bem-vindo. Mesma pergunta pra você.
Muito obrigado, Pedro. Vamos lá. Eu gostei do filme, acho que é um bom filme e eu não sei se eu me envolvi tanto.
Mais um assassino, tá vendo? Mais um assassino.
Eu não acho. Eu não acho que eu tenha me envolvido tanto, mas eu acho que ele foi um, sem dúvida nenhuma, uma experiência bastante surpreendente em alguns pontos, assim, porque acho que a maneira como a gente assiste, assim, e vê o filme, ela faz parte do truque do que o filme tem a oferecer pra gente, né? Daqui a pouco eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu gostei, sim. Foi um dos destaques desse ano, pelo menos em termos de cinema de gênero, assim.
Legal, legal. Também tô nesse time, eu gostei bastante. Acho que não vai ter nenhuma grande opção, nenhuma opinião diferente, né, de uma pessoa que não gostou, mas nós vamos passear também por coisas variadas, o que gostamos e não gostamos. E para você que gosta de podcast, gosta do cinema, não se esqueça de se inscrever no nosso feed, porque nós temos o nosso podcast sempre está em aplicativos de podcast. Então entra lá, se cadastra, que você vai receber todo o nosso conteúdo. Não menos importante, mas nós temos um grupo no Facebook onde nós fazemos discussões também, divulgamos o nosso material. O link está na postagem lá no site, tá? A postagem do podcast, alguns não possuem link. E lembrando, também não posso esquecer, nós temos um canal super interessante no YouTube. Não é toda semana saindo vídeo, mas já tem um material lá feito com muito cuidado e muito carinho. Passa lá que você vai gostar também. E para você que não aguenta só assistir e precisa discutir, o nosso podcast começa agora! Bem, como eu disse, o filme tá chamando muita atenção, muita gente tá falando, também por ser terror e acredito que também pelo nome do James Wan. James Wan é um nome que a cada projeto ele ganha mais força, independente da qualidade, ele sempre consegue chamar atenção. Eu queria saber de vocês, o relacionamento de vocês com o James Wan, com o filme, né? Do James Wan, por favor. Se algum de vocês tem o WhatsApp dele, vocês me falam que eu quero mandar um currículo, tá? Mas eu não sou, assim, um grande fã do James Wan, não. Não tô dizendo que eu necessariamente o ache ruim. Eu penso que ele é um diretor ruim. É que realmente eu não me envolvi muito, apesar de gostar muito de Jogos Mortais. Só que depois, quando ele começou com o que uma amiga minha definiu muito bem, do Invocaverso, eu fui cada vez mais me distanciando. É, alguns filmes eu não vi ainda, mas voltei a prestar mais atenção nele em Aquaman, por eu gostar de filmes de super-herói, né? Mesmo falando super mal dos filmes de super-herói. E eu queria saber de vocês. Dani, começa contigo. É, você também acompanha o James Wan? Eu chutaria que não. Quero saber se eu acertei ou errei.
É, não acompanho no sentido de, tipo, ter visto todos os filmes. E em algum momento eu dei uma maratonada em alguns filmes lá do Invocaverso, assim. Mas confesso que não foi nada que tenha me chamado a atenção no sentido de falar, nossa, esse diretor, que maravilhoso. É, até porque eu já confundo até qual... Eu sei que o primeiro foi dirigido por ele, mas não lembro qual que ele voltou, como que foi. É, exatamente em detalhes. Mas eu lembro de prestar atenção nele justamente quando eu vi. É, na época, não lembro agora a ordem, mas entre o Velozes e Furiosos, né, que ele dirigiu.
Sim, ele dirigiu o 7.
O 7 e também a, né, o Aquaman.
Sim.
É, porque daí eu percebi assim, eu entendi o quanto ele tem um domínio, né? Daí eu lembro que eu voltei pro Jogos Mortais lá atrás, né, que foi o primeiro, né, praticamente dele. E aí eu lembro que eu saquei a dele, sabe? Eu vi que ele é um cara bem comercial, no sentido de, né, não é que ele vai fazer nada super, super, enfim...
experimental,
diferente,
né?
Mas é experimental, mas eu acho que ele é um diretor que tem a sua marca, tem um domínio muito bom da técnica, sabe o que tá fazendo, é aquele filme que você vê que você fala, ah, o cara sabe o que tá fazendo. Ele não tem vergonha de ser brega, sabe? Eu gosto um pouco disso. Se é pra ir pro Hollywoodão comercial, então tenha domínio, sabe o que você tá fazendo e não precisa ter vergonha. Se divirta, sabe? Você se diverte com o filme dele, eu acho, pelo menos. Eu vejo nesse ponto de vista.
Se então, vai fazer essa merda, faz decente, né? Tipo assim.
É, faz bem feito, vamos dar risada junto, sabe? Não vamos pagar de... Enfim, eu ia falar, citar outro diretor, mas não vou citar.
Legal, eu acredito que eu tô pelo mesmo caminho. Eu não acho James Wan a última bolacha do pacote, mas eu acredito que ele sabe muito bem filmar uma cena com uma mise-en-scène muito bem definida. Os filmes dele geralmente não são bagunças visuais, os filmes que eu assisti. Gosto ainda muito de Jogos Mortais, querendo ou não, foi um filme que chamou muita atenção pra sua época, gerando filhos, né? Que a gente chama de filhos, são filmes que são parecidos, por exemplo, Albergue, né? Que traz uma proposta muito similar. Então eu acredito que ele é um cara que chama muita atenção dentro do cinema. Eu ainda não vejo nele uma marca muito bem forte, talvez por eu não ter assistido todos os filmes dele. Eu consigo entender o interesse temático pelas histórias que ele cria. E tudo bem, se você chama isso de marca não tem problema, mas eu tô me referindo a como filmar. E talvez a construção do medo, né? Essa forma como ele vai jogar a gente dentro de uma história que busca essa impressão visual, esse susto. Então, é a minha definição, né, do James Wan. E você, Rodolfo, você tá por esse caminho também ou você pensa diferente?
Eu acho ele um sujeito... Eu acho que eu fui muito contemplado pela fala do Daniel agora, porque me parece que ele definiu perfeitamente o que eu penso do cinema de James Wan, assim, porque ele é um cara que tem muita habilidade para construir boas cenas. Eu não sei se eu vejo nele uma marca visual tal qual você acabou de comentar, Pedro, mas ele é um cara que não tem medo de ser brega. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, assim. Ele abraça as loucuradas, né? Eu lembro de ver muito espantado, inclusive, o Aquaman, num determinado momento, que os personagens, no meio de uma guerra, assim, com um laser por tudo que é lado, eles param pra se beijar, né? O Aquaman e a Mera.
Sim, sim.
Então, tipo, de alguma forma, ele é um sujeito meio ligado ao espetáculo, assim. E a trajetória dele no cinema é muito legal, né? Eu, como muita gente, comecei a acompanhar o cinema do James Wan lá atrás, com Jogos Mortais, mas é até engraçado porque Jogos Mortais é uma franquia que poderia apresentar uma marca do diretor, mas na verdade é a marca da franquia que a gente estava vendo ali, né? E aí, quando a gente vai ver o Invocação do Mal dele, me parece que ele faz a mesma coisa. Ele cria uma marca de franquia, assim. E aqui a gente vê um filme, como, pelo menos me parece, né? O Maligno, um filme completamente diferente, com um outro tipo de visual e com... Enfim, com uma teia de recortes, assim, de tudo que é referência de gênero, assim. E ele vai se adaptando, né? No Velozes e Furiosos, você vê o filme, não parece que é um filme de James Bond, parece que é um filme de Velozes e Furiosos, assim. Então ele tem uma certa maleabilidade, assim, enquanto diretor, de meio que se enquadrar e construir... filmes que não necessariamente têm a identidade dele, mas que têm a identidade dos próprios filmes, me parece que é isso, né? E eles não... Eu, pelo menos, assim como você, Pedro, não vejo isso acompanhando ele de um filme para o outro, assim. Eu vejo essa necessidade de criar imagens legais, ele é muito habilidoso para construir cena, né? Eu acho que o Invocação do Mal 1 e 2, pelo menos, basicamente é um acumulado de cenas legais, assim, né? Tematicamente, eu vejo um monte de coisa que interessa a ele, né? Interessa... Ele parece ter uma visão muito clara do que é ser bom e o que é ser mal no mundo, assim, né? Ele é um cara que é bastante cristão em vários dos filmes dele e acredita que existe um mal absoluto, assim. Mas eu não sei se marca visual ele tem, assim. Ele é um cara que, enfim, é muito habilidoso. Ele sabe que diretor que ele me parece? Eu não sei se vocês concordam com vocês. Aquele Paul W.S. Anderson. Inclusive, eu já li textos comparando os dois. Que é o diretor do Resident Evil, que é um diretor também que é muito habilidoso em construir espetáculo, assim, mas que não necessariamente tem uma marca autoral muito clara, assim.
Eu confesso que eu acho esse diretor bem fraquinho, sabe? Eu não querendo te contradizer, mas eu acho ele bem fraquinho. Eu já não vejo a mesma elegância de construção de cenas.
Não, ele não é tão elegante mesmo.
Como James Wan, eu acho que ele consegue fazer aquelas cenas mais frenéticas, né, do cinema do pipocão mesmo, que em cinema a galera vai pirar, enfim, tanto que muda muito se você ver os filmes dele, do diretor de Resident Evil, do Anderson, né, porque pra mim só existe o PTA de Paul Thomas Anderson, então não vou chamá-lo de Anderson também, mas eu acredito que tem muita diferença quando você vê um filme dele no cinema e em casa, sabe, a catarse é totalmente diferente, mas eu entendi o que você quis dizer, eu acho que é válido a comparação.
Eu lembro do, só pra comentar desse diretor Paul W.S. Anderson, eu lembro que eu tava estudando coisa de 3D na época, que acho que já até passou, né, a fama chamada Era do 3D no cinema, e eu lembro que teve algum dos Resident Evil que eu vi e que eu falei, esse cara sabe, sabe assim, ele sabe filmar 3D, em 3D melhor do que muitos outros diretores, que na época se discutia muito, né, pra que fazer 3D, se é tal jeito e tal, mas é bem isso, né, tipo, é uma coisa técnica que não sai desse patamar, assim, mas eu acho que o James Wan sai um pouco, assim, eu acho que ele tem, eu pelo menos vejo uma proposta, sabe, no, nesse Maligno, eu acho que ele dá pra você ler o filme como uma espécie de proposta, de homenagem, né, claro, esse filme que faz mil referências, mas com uma certa proposta quase que de romper com algo que ele mesmo fez, sabe, ou que ele ajudou a fazer com os filmes anteriores dele, de levar um pouco mais a sério e tudo mais, então acho que ele tá de um jeito mais brincando, sabe. Não
Entendi.
Sei se vocês concordam com isso.
Eu não sei se eu concordo porque eu vou... Quando a gente entrar no filme, obviamente você vai falar melhor. Eu realmente gostaria de saber, porque pode ser também algo que eu não tenho captado. Mas antes da gente entrar no filme, uma última levantada de bola aqui, que eu queria ver se vocês concordam também. Eu acredito que o James Wan, ele, como a gente já falou, né, um diretor muito, muito talentoso, ele sabe do que ele faz. Cara, o mínimo que um diretor tem que fazer é saber como se filma uma cena, né? A gente gravou um podcast sobre O Encurralado, um dos primeiros filmes do Spielberg. E, cara, tem uma cena no bar que ele filma. Você não fica confuso. Você sabe de onde o personagem saiu. Você vê onde ele tá saindo. Você vê por onde ele tá entrando. Você entende todo o lugar ao redor onde ele tá. Maravilhoso. Tem filmes da Marvel que não fazem isso, cara. Filme de milhões, de mais de 200 milhões, que os caras não conseguem fazer uma droga de uma cena decente. Por que eu tô falando isso? Porque, por mais que eu tenha achado o Aquaman interessante... E foi o único filme que eu vi do James Wan fora do terror. Eu chego à conclusão que ele filma o terror muito melhor do que ele faz coisa por fora. Mas eu não vi o Velozes e Furiosos, então eu não saberia dizer. Eu não sei se algum dos senhores viram ou qualquer coisa dele fora e poderia deixar uma opinião para ver se concorda ou discorda comigo.
Eu vi o Velozes e Furiosos 7 e eu lembro que foi essa percepção mesmo, de você saber onde os personagens estão, né, o que eles estão fazendo, de entender uma mise-en-scène sem ficar aquela ação frenética, maluca, que você não entende, entendeu? Eu acho que o... E também tem essa característica do não ter medo de ser brega, né? Velozes e Furiosos 7, a franquia toda, aliás, é aquela, né, frase de efeito, cenas absurdas, e você vê que ele tá se divertindo junto com a gente, ou a gente se diverte junto com ele. Sim. É diferente do filme pretencioso, né?
É, o Aquaman também tem isso, né? No final o cara pega um kaiju pra lutar, fazer um combate final, né? Então tem a ver.
Eu tenho uma sensação de que o James Wan, ele tem um pouco mais de liberdade quando os orçamentos são menores, assim. Então ele pode criar o que ele quiser, assim, né? No Sobrenatural, por exemplo, a gente... Não daria pra dizer, por exemplo, que esse é o filme mais autoral dele, porque quando ele fechou o contrato com a Blumhouse pela primeira vez, exceto a questão do orçamento, né, que era muito mais limitado no Sobrenatural, ele fez o filme que ele queria fazer, assim, que o Jason Blum deixou ele fazer. E me parece que nesse caso ele fez o filme que a Warner deixou ele fazer, né? Então ele é um cara que sabe lidar com as concessões de estúdio, com o ego de ator, assim. Tanto que o Velozes e Furiosos é um pesadelo a produção, né? Ele tinha que lidar com o ego do The Rock, tinha que lidar com o ego do Vin Diesel. E no meio do que eu acho que inclusive é o filme que eles brigaram, né? Se eu não tô enganado. Ou um filme que começou a briga dos dois e tal. E ainda teve que lidar com a morte do Paul... Ai, como é que é o nome do menino que morreu? Que era o protagonista.
Paul Walker.
Ele teve que lidar com a morte do Paul Walker, assim. Então, tipo, ele sabe administrar essas crises e me parece que é isso que faz ele crescer, assim. Mas eu não sei se a raiz dele não é esse tipo de filme com uma natureza bem cinema B, assim, sabe? Bem... Em alguns aspectos, poderia se argumentar de mau gosto, né? Embora eu acho que essa seria uma visão elitista do que ele faz com esse filme, assim. Que não acho de mau gosto, assim. Mas eu diria que é uma coisa que não é para todos os públicos, né? Eu acho que ele tem isso dentro dele e ele conseguiu ali negociar, porque ele cresceu muito, a possibilidade de fazer um filme que, assim, é impensável nas mãos de outros diretores com o tipo de orçamento que ele teve e com o tipo de lançamento que tá tendo, assim, né? Porque, sei lá. É muito maluco.
Interessante, interessante. Bem, vamos entrar logo no filme, que o pessoal que está nos ouvindo deve estar bem curioso para saber as nossas opiniões, né? Se a gente gostou ou não gostou, embora a gente já tenha deixado claro, mas vamos falar com um pouco mais de profundidade sobre o filme logo após a música abaixar. Bem, você que está nos ouvindo, é que fique claro, caso não tenha deixado claro, vai ficar agora que nós falamos com spoilers, tá? A gente não respeita spoilers, então escute a partir de agora por sua conta e risco. Bem, do que se trata Maligno? Para você entender, para a gente revisar, caso a pessoa não conheça o filme, é a história de Madison, que ela está tendo visões chocantes de assassinatos brutais. E logo quando ela descobre que seu tormento, ela vai descobrir em algum momento que seu tormento irá piorar quando percebe que esses sonhos são realidades. E daí nós temos essa história. Primeiramente, eu queria dizer que eu, sobre os grandes filmes americanos, blockbusters, eu sei que Maligno não é um filme com orçamento absurdo, mas ainda é um filme dentro da mesma lógica americana de produção, É um filme que ainda tem um compromisso absurdo com o orçamento. Não estou dizendo que é um filme de super-herói. Esses filmes eu tenho ficado um pouco mais distante. Eu não tenho visto todos os filmes de terror que saem lá. Geralmente o cinema mais que os consumos americanos, né, recentes são os filmes de super-herói. Ou quando sai uma coisa ou outra, né, que a galera está chamando atenção. Fora isso, eu só pego dos diretores e diretoras que eu gosto. Maligno foi uma surpresa muito gostosa de se assistir. Não sei se vocês tiveram a sensação, mas eu senti um marketing bem pequeno do filme. E olha que a Warner estava na distribuição, tá? Eu senti uma divulgação muito pequena e o filme, cara, como o filme foi gostoso. Não acho um filme que vai revolucionar o cinema, mas o filme me deixou com uma sensação muito gostosa de terminar. Quando eu terminei o filme, vocês tiveram a mesma sensação também?
Eu acho que ele... me pareceu que teve, acho que, muito mais da situação até, né, de bilheterias mais baixas por conta da pandemia. eu entendo que... Eu acho que foi mais nessa pegada, sabe? Que o filme acabou se... Nesse lugar que ele acabou se encontrando, que a gente acabou não vendo tanto disso. É, daí a impressão que eu... E assim, eu tive a impressão também que ele não teve tanto... sei lá, tanto gás, assim. Porque ele veio na esteira de um outro filme de terror que também fez bastante sucesso, que foi o Candyman. Então eu acho que talvez a gente tenha tido aí um... Sei lá, um desencontro, assim.
Sim, sim.
E, enfim, como ele tá vindo também com esse espaço muito curto, né? Pra ir logo pra HBO Max, talvez seja a estratégia da Warner de fortalecer o streaming, né, deles.
Sim, sim. Então... Embora eu tenha gostado até mais de Maligno do que de Candyman. Mas a gente, já entrando na história, vamos começar pelas referências do filme, né? O que, que vocês conseguem notar ou perceber de que o James Wan trouxe como referência? A gente pode falar de várias coisas aqui, né? Mas a primeira ponto que eu queria deixar claro, depois eu vou passar para você, Rodolfo, o que eu acho interessante que ele fez foi trazer o diálogo italiano. Eu vejo muitas referências nesse filme e até um outro filme como grande base, que é o Fenômena, ou Fenomena, do Dario Argento, porque tem a mesma pegada de um assassino que usa uma roupa preta. E a protagonista também tem uma questão do sonho, que ela vai ver as vítimas sendo executadas. Então, eu vejo essa proposta muito forte no filme do James Wan. Isso é muito interessante, porque esses filmes, eles, de certa forma, eles seguiam também uma certa fórmula. O público, quando não via um filme de um grande diretor, os filmes eram bem ruins, bem fracos. Mas o James Wan, ele consegue pegar alguns elementos bem interessantes que nós vamos destrinchar e falar aqui mais durante o episódio. Você traz alguma outra referência, Rodolfo?
Tem um filme que ele vai refletir em algum momento, que é um filme do Irving Kershner, que eu acho que dirigiu um dos Star Wars, talvez o Império Contra-Ataca, não tenho certeza.
É o Império Contra-Ataca. Ele era professor do George Lucas.
Isto. E o nome do filme se chama Os Olhos de Laura Mars, né? Eyes of Laura Mars. E é um filme sobre uma fotógrafa que enxerga o assassino por trás. Ele se parece muito com esse filme também. Sabe que tem uma outra referência muito mais B, que é um diretor de home video do início, do final dos anos 80, início dos anos 90, que se chama Frank Hennelotter, né? Ele dirigiu um filme bizarríssimo chamado Basket Case, ou O Mistério do Cesto. Eu não sei se esse é um nome de verdade no Brasil, mas eu sei que é um nome que está no IMDb, assim, O Mistério do Cesto. E que é sobre um irmão que tem uma criatura assassina acoplada a ele, assim. Ele carrega essa criatura dentro de um cesto, assim, e ele vai assassinando os médicos, que é meio que para se vingar pelo fato de terem tirado o irmão dele, assim. E... Então eu acho que tem muito dessa. Muito dessas referências mais. Mais fora do radar, assim, né? Que são um pouco mais marginais, assim.
Essa é bem underground mesmo.
É bem underground, mas, cara, é muito parecido. O estilão, assim, é muito parecido, assim. Tanto que tem um episódio do Arquivo X, se não me engano, da terceira temporada, que é sobre um assassinato no circo, que é igualzinho essa história do Basket Case, assim. E que é muito parecido, em alguma medida, também um pouquinho com essa ideia, assim, do que o Maligno traz, assim, né? E eu acho que ele vai costurando, assim, porque tem uma coisa de casa assombrada no filme, em alguma medida também, assim. Então ele tem, em algum momento, aquelas cenas do massacre na delegacia lembram um pouco Maniac Cop, né? Porque tem uma coisa, assim, meio solto. Ele tem uma coisa de J-horror, que é essa coisa do monstro cabeludo e com as coisas que se envolvem na televisão, assim, principalmente o comecinho, assim, né, que é a hora que o namorado da protagonista tá andando ali. Então, me parece que ele de fato cria uma coxa de retalhos, assim, e por muito tempo essa coxa de retalhos parece... Ela chegou a me incomodar em algum momento, assim. Eu tô entrando um pouco nessa ideia, assim. Porque, na verdade, parece que ele tá navegando por diferentes clichês do gênero de horror, assim, até ele revelar qual é o grande elemento do filme, né? Que é uma coisa bem esquisita, assim. Sabe o que parece também, Pedro? Prometo já passar a bola pra ti de novo. Ele tem uma estética dos filmes da Dark Castle do início dos anos 2000, assim, tipo o remake do House on Haunted Hill, esse o nome, que é um filme do Vincent Castle, e o remake se chama A Casa da Colina, assim. Porque daí tem uma batida de rock, assim, que é bem típica do início dos anos 2000, assim.
Sim, sim.
Que esse filme, em alguma maneira, parece medir. E é bem engraçado, porque eu revi, por uma coincidência do destino, os Jogos Mortais, sei lá, uns 2 meses atrás. Quando eu ia estrear um novo Jogos Mortais, assim. E aquele filme tinha uma batida muito parecida, assim, com o rock sendo usado como elemento de tensão, que é uma coisa que é bem, bem específica de um período de tempo, assim. Essas baladas dos anos 2000, assim, sei lá, neo-metal, não sei exatamente que tipo de música que é essa. E me parece que ele vai fazer referência, quase como se ele estivesse voltando àquele mesmo estilo um pouco mais bruto de direção.
Assim. Mais uma vez, quando a gente vê um filme, a gente consegue fazer várias análises, né? Pegar várias referências. Não necessariamente o diretor usou isso ou necessariamente viu o filme, mas a nossa leitura permite isso. Por que eu tô falando isso? Porque isso que você falou, ô Rodolfo, eu acho que pode ser, não tô dizendo que pode ser mais uma vez dos filmes do Dario Argento ou do Mario Bava. O Mario Bava não fazia tanto isso, o Dario Argento fazia até mais. Ele pegava músicas extremamente pesadas e distorcidas da cena e colocava o fenômeno tocar Iron Maiden momentos antes da vítima, de uma das vítimas morrer. Toca Motorhead no filme também. Toca várias outras bandas e se a gente for pensar na construção dos filmes de terror, isso é totalmente inaceitável, né? Então, eu não sei do que ele pegou, não sei das referências absurdas, não vejo várias entrevistas do James Wan, mas eu acredito que de uma forma ou de outra, o giallo italiano, ele é uma sustentação muito grande, até porque outros diretores vão passar pelo giallo. Então, eu entendo isso que você falou, e pode ser, eu acredito que seja uma possibilidade sim, exatamente por esse elemento ser vivo no cinema, como eu falei, no giallo e em filmes que você citou também. Dani, você falou que ele também, você enxergou uma proposta nova no filme, né, ou uma coisa mais presente, né? O que seria? Porque eu confesso que eu fiquei curioso para saber.
Não, na verdade, assim, quando eu tava pensando sobre o filme, né, eu fiquei, e gostei muito, enfim, me empolguei bastante com o filme, e daí eu fiquei assim, cara, eu acho que dá pra encontrar algo de, enfim, talvez uma proposta nova no próprio filme do James Wan, né, assim. Porque, assim, eu acho que nos últimos anos, de uma forma geral, a gente tem visto filmes, os últimos anos bem recentes mesmo, tá, essa última década aqui. A gente tem visto filmes se levando muito a sério. Então, a própria linha dos filmes, principalmente do Invocação do Mal, essas franquias todas nessa pegada, né, que esses filmes para dar susto e tudo mais, que sempre tem essa coisa de que, isso aqui aconteceu de verdade, né, essa história, ele sempre passa essa impressão de que é uma história real, ou tem um fiapo de alguma história real, de algum lugar, de alguma época, e a gente tem esses filmes que se levam muito a sério, e alguns são excelentes de fato, né, e que recebem o nome de pós-horror que a maioria das pessoas discorda, mas eu só tô colocando para saberem quais são, né.
Obrigado, Dani, você nunca decepciona.
Não, eu sei, também concordo, não tem que ser pós-horror, mas é só para situar, né, porque chamaram tanto. Sim. Que a gente acaba usando. Esses filmes, eles se levam muito a sério. Então, eu acho que nesse horror comercial que a gente tem aí, hollywoodiano e tal, eu acho que o que o James Wan tá fazendo remetendo a esses filmes, ao giallo, a filmes clássicos. Tem até uma coisa, né, de clássicos mesmo, né, tipo daqueles clássicos da Universal, aquela imagem do castelo no
total,
meio do nada,
total.
Né, tipo quase Frankenstein, uma coisa meio assim. Com cientistas falando de uma maneira verborrágica e muito, muito impostada e tal, mas eu acho que ele está basicamente usando essas firulas de câmera, de aqueles closes com uma música muito, né, exacerbada, é como se ele estivesse fazendo uma proposta do tipo, vamos se divertir um pouco mais e parar com essa coisa de querer ser muito sério, entendeu?
Entendi, tem uma crítica social tão presente quanto esses filmes do, entre aspas, pós-terror trabalham, né?
É, não, então, exatamente, eu acho que ele tá indo pra um caminho do tipo assim, vamos se divertir, vamos lembrar de todo esse passado repleto de, né, de referências, homenagear, enfim, essas referências, esses filmes, e como se ele estivesse propondo quase que uma coisa no sentido de realmente de voltar o terror para esses filmes anteriores a esse período super recente, para justamente tirar essa carapaça da super seriedade, de tentar realmente levar as pessoas ao medo. E isso tem a ver com o Zeitgeist, tem a ver, eu acho, que com um pouco com o momento que a gente vive, porque eu acho que a gente está vivendo um período histórico que é aterrorizante por si só, sabe? Que gera medo em muitas coisas, então é como se a gente tivesse, não precisasse desse medo, entendeu? E aí a gente precisa justamente, enfim, remeter essa ideia do horror como algo mais divertido mesmo, no sentido de ser chacota, né? Assim, a chacota, vamos se divertir, sabe? Eu acho que ele tem um pouco disso, então eu acho que é uma leitura possível de se fazer desse filme, sabe?
Sim, concordo.
Quando você vê o filme, você fala, dá pra fazer essa leitura e talvez seja essa proposta. Se ele vai ser um filme realmente hiper marcante, que vai ficar na história do horror, enfim, só o tempo dirá, eu acho.
Não, já era, Dani, já estão falando que o filme vai revolucionar.
Não, acho que não vai, não é a questão, mas a questão é essa, não precisa ser a palavra revolucionar, mas é ter uma proposta que se encaixa com esse momento que a gente tá vivendo, que se encaixa com a história do horror, sabe? E aí sem nenhuma pretensão, assim, só deixando claro, não sou especialista em filmes de horror, né? Enfim, só para as pessoas entenderem que, tipo, é só uma leitura possível, sabe?
Eu entendi o que você quis dizer, Dani, e eu concordo, e acho que tem dois pontos no filme que justificam isso. Porque o que a gente tá vendo de filmes que têm chegado até a gente são filmes com uma crítica social, como as pessoas vão chamar de pós-horror. Blá, 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 blá. Não que não existissem filmes que buscam o puro entretenimento e outros tipos de construções, né? Só que geralmente esses filmes não têm sido as grandes apostas, por isso que eles não têm chegado muito a gente. Às vezes quem faz isso são estúdios pequenos, né? Eu recebi um filme pra falar, né, que ia sair, que ia ter uma distribuição aqui bem pequena no Rio. Nossa, um filme horroroso. Eu tenho amigos de faculdade que fizeram filmes melhores. Então, esses filmes existem. São duas questões que eu acho que o James Wan faz pra poder diferenciar, que é o plot twist muito bem definido e criado no roteiro, escrito pra literalmente impactar o filme. Essas outras histórias de terror com uma crítica social, de ambientação, em média, não estou falando que são todos, eles não têm um plot twist bem definido ou bem impactante, porque o importante ali é a crítica, é a atmosfera, é como os personagens reagem. Aqui não. Aqui a gente tem um ponto de virada quando a gente descobre que a nossa protagonista, ela tem um parasita dentro dela e vai de encontro àquilo que o Rodolfo falou. E outra questão que eu acho que ajuda a entender isso é a sequência de matança na delegacia, onde o filme deixa de ser um filme de terror e passa a ser uma sequência de ação, que é muito interessante também. Como James Wan, a meu ver, ele consegue fazer essa sequência ficar poderosa? Que ele coloca essa sequência logo após o plot twist, então a gente ainda está na catarse, a gente ainda está recebendo, tentando processar tudo aquilo que aconteceu. Os planos duram muito pouco, eles são distorcidos, eles têm enquadramentos, eles tentam pegar como se fosse um conta plongé, né? Quando a câmera fica debaixo do personagem, então você consegue ver literalmente o braço sendo cortado. Então são dois pontos que eu acho que reforçam isso que você falou. É uma coisa gráfica, uma coisa mais emocional, né? De impressionar o espectador.
Isso, e eu gosto muito também dessa escolha do videogame, né, que ele faz praticamente, né, tem cenas que são, que parecem ter saído de um videogame, não deixa de ser super interessante, né, já que ele tá emprestando de tantas referências, ele tá emprestando do videogame também, né, assim, sei lá, teve uma hora que tem uma hora que parece, acho que muda até a lente, me pareceu, né, que muda até a lente, ela fica uma lente mais angular, né, sei lá, e você enxerga isso, né?
Aquela da cena onde ela tá subindo os cômodos e a câmera pega de cima, acho que é zenital o nome desse enquadramento,
tem,
eu não
tem
lembro.
Tem esse daí, não, mas eu tô falando assim, aquele da delegacia, a cena de ação na delegacia, tem umas cenas que é muito de videogame, sabe? Você vê, parece que você tá lá jogando, sabe, com aquele personagem, um videogame. E tem uma cena também o policial, né, vai até aquela cidade subterrânea lá, e ele tá com a lanterna, assim, tem uma movimentação, sabe, de... Parece videogame, eu lembro que eu tava vendo e falei, gente, isso parece um videogame. Mas é de um jeito bom, sabe, porque, sei lá, eu vi como uma referência mesmo, como uma... pra talvez imergir as pessoas, fazer elas se sentirem, né? Porque acho que também tem a ver com isso, sabe, esse filme, ele te deixa na história, ele te faz, né, busca fazer com que o espectador fique engajado, mas ele não faz, ele nunca faz o espectador deixar de ser espectador. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas é como se a todo momento... É como se a todo momento ele estivesse te lembrando. Isso aqui é um filme, entendeu? E, tipo, isso que é bacana, que eu acho que faz falta um pouco, principalmente no horror, considerando esses filmes mais recentes, assim.
Sim, sim. É um exagero visual pra gerar exatamente um ritmo mais frenético, né? Você tem uma perseguição, você tem a movimentação da criatura, como se ela estivesse fazendo parkour naquela cena que ela vai descer as escadas, enfim. Realmente, eu acho que tem um pouco do que você falou, assim, Dani. Rodolfo, você também concorda com isso?
Ah, sei lá, o James Wan vem... Ele tem uma coisa meio de... Principalmente no primeiro Jogos Mortais, assim, ele tinha uma coisa meio de... Que ele entende o que é essa dinâmica do videogame, do videoclipe, que é reproduzido aqui de maneira muito forte, assim. Me parece que ele é um... Ele constrói isso de maneira muito... muito eficaz. E é tão engraçado que essa coisa... Esse movimento do qual fala o Daniel, de um horror mais sério, assim, se a gente pensar especialmente... No Invocação do Mal, assim, parece um porque são filmes quase sem humor, né, quando a gente olha para principalmente toda a franquia, assim, o Annabelle, em graus diferentes, assim, A Freira, sei lá, esses filmes que o James Wan produziu nos últimos tempos, assim, e me parece que esse filme nega um pouco essa ideia de que ele mesmo estava trabalhando no Sobrenatural, que é uma franquia que ele ajudou a criar para Blumhouse, e no Invocação do Mal, né? Tanto que o último Invocação do Mal não foi ele que dirigiu, provavelmente porque ele tava mexendo com Maligno e tem outros projetos em mente, ele já tá trabalhando no Aquaman 2, mas é um filme quase insuportável, assim, muito chato. E porque é um filme muito que se leva a sério demais, assim, por ter essa ideia, exatamente o que o Daniel tava falando, assim. Então, me parece que quase como se ele tivesse cansado do estilo que ele mesmo ajudou a popularizar nos últimos tempos, assim, e negando uma franquia que ele mesmo criou, aqui fazendo super bagunçado, assim, ó, isso aqui não é real, não deve ser lido como real, e eu vou te mostrar isso, sei lá, com um castelo gigante, que na verdade é um sanatório na beira do penhasco, assim, que é um, tipo, que é o estereótipo do estereótipo de um elemento de horror, assim, né, tipo, você sabe que aquilo tá referindo, tá sendo um pastiche de um tipo de construção narrativa e não necessariamente uma pretensão realista, assim, que é o que os filmes do Invocação do Mal, por exemplo, levam pra si, né?
Sim, esse do Castelo, então, é bem pertinente. Eu confesso que ele só foi ficando forte pra mim depois. Até porque são cenas muito rápidas. Mas no começo do filme e depois quando eles voltam nesse local, você tem realmente uma construção que remete aos filmes clássicos da Universal, né? Pessoas correndo, a eletricidade piscando, né? E literalmente o inimigo sendo visto como uma criatura, né, de muito perigo. É bem legal mesmo. Mas o que eu destaco, né, além dessa cena da delegacia, que é muito bem dirigida, mas é aquela cena que, sei lá, cena pipocão, sabe, que diverte, que, poxa, engata logo depois, a gente tem uma revelação bacana, mas é uma cena que joga literalmente pela técnica, né. Uma cena que eu acho que é a melhor cena do filme, já vou entregar a minha cena favorita, é na morte do primeiro coroa, né, do cara que trabalhava no hospital quando ele tá em casa. Por quê? Porque essa cena é uma cena longa e ela subverte a nossa expectativa duas vezes. Claro, não sei se a sensação de voz dos senhores foi a mesma que a minha. Porque ela começa quando a gente sabe que ele vai ser atacado, né, pela ambientação, e a janela tá aberta, e ele vai até a janela Ali eu já achava que ele seria atacado ali. Eu já achava que ele ia ser assassinado, mas não. Então o que que James Wan faz? Ele corta de novo pra dentro da casa, né? Primeiro corta com ele olhando pra fora. Depois corta pra ele dentro da casa. Só que ele faz questão de registrar o armário que tá aberto. E quando ele entra no armário, eu achava que ele ia ser assassinado ali. E também não acontece. Depois ele sai, né? Aí a gente vê onde, a gente percebe onde a criatura está, enfim, depois ele vai ser assassinado. É, mas eu acho essa cena muito interessante, porque é uma cena grande, né? Geralmente filmes de terror, eles não proporcionam uma cena tão grande assim, pelo menos do ponto de vista dos filmes americanos, né? Uma cena tão esticada assim, de ir preparando o espectador a tomar um susto. Você não tem uma música que entrega o que você deve sentir, você tem a direção de fotografia do filme registra exatamente para onde você deve olhar, onde, ou para onde deve estar o perigo. Então, bom, muito, muito bem feito essa decupagem. E depois entrega aquilo que a gente já está acostumado e deseja ver, né? Vocês têm alguma cena que vocês destacam bastante também?
Eu posso começar. Eu acho que uma cena que me impressiona um pouquinho, assim, e porque ela vem de uma série de reviravoltas, assim, uma atrás da outra, é a última reviravolta, que é o momento em que tem todo... O filme inteiro você fica tentando entender qual que é a ligação psíquica que a personagem tem com o assassino, né? Até você entender que é literalmente biológico, assim. E pra mim, quando eu já tava meio esgotado, assim, já tava muito maravilhado com a diversão que o filme tava me proporcionando, tem um determinado momento que o James Wan mata a irmã da protagonista, que era a pessoa que supostamente a gente tava torcendo pra
Nossa.
Ser. É o único personagem humano bom. E aí, de repente, você descobre que aquele momento amarra todo o restante de uma série de cenas que você viu de desconstrução, de cenário, de lugar e tal. E do modo como a personagem estava se sentindo, né? Então é como se você tivesse entrado numa cena que, pra mim, eu não sei se vocês tiveram essa sensação ao assistir o filme, pra mim o filme se arrasta na primeira uma hora, assim, de um jeito que eu vou confessar pra vocês que foi me irritando. Mas eu tenho uma sensação que esse arrastar é um pouco pra revelar essa segunda hora de maneira bastante enérgica, assim, pra ficar enganando o espectador, né? Eu acho que é bem o que o Daniel estava dizendo, assim. E aí, um dos elementos é esse, assim, tá, o que que tá acontecendo que o cenário se desconstrói atrás dela e depois o que que tá vendo? E aí, ali você entende que existe um jogo que o personagem tava deixando ela enjaulada. Você já tinha entendido isso mais ou menos antes, mas ali ele faz o jogo com ela também, né? E aí, mostrando, invertendo percepções, né? Tipo, porque quando acontece isso, é uma percepção do que tá acontecendo que tá mudando, assim. Primeiro você tá acompanhando a percepção dela, da irmã, num primeiro momento, daí dela, e depois do assassino, né, que é o maligno, que é o câncer maligno que foi tirado. E aquela cena eu acho muito legal, porque ela é muito representativa do filme em si, né, no modo como a gente foi enganado o filme inteiro, e ali é o protagonista, o vilão, né, que é o personagem que tá sendo enganado. Como é que é o nome do vilão? Eu esqueci.
Gabriel,
isso, obrigado. E é ele que tá sendo, ele que tá sendo invertido ali naquele momento e ficando dentro da prisão, né? Literalmente dentro da cabeça da pessoa, assim, como se fosse um olho. De um outro filme que é bem parecido, que é, na verdade, um romance do Stephen King chamado A Metade Negra, que é sobre um irmão que sai da cabeça do outro, assim, tem um olho piscando no início desse filme. Não sei se vocês já viram, é um filme de George Romero, dos anos 90, em que a primeira cena é uma cirurgia em que tem um olho piscando na parte de trás da cabeça, assim. E daí o resto do filme é um assassino, que é esse irmão que supostamente morreu, que tá ali matando as pessoas que se envolvem com o irmão dele, assim. E é bem parecido, mas é só uma outra referência pra jogar aqui.
Sensacional. Não, eu não... Vocês falaram duas cenas sensacionais, assim. Só um comentário, assim, sobre a da morte lá do cara, né? É interessante ver como que tem as cenas de assassinato daquela outra médica, e depois tem... Qual que é? Tem a da médica? Principalmente com a da médica, assim.
Tem um médico também, eu acho. Eu não entendi.
Ah, não.
Um médico.
Desse coroa, que ele entra pela janela, né, tal, a da médica e a própria do começo, né, do marido
assim, da, que ele cai de cima, que ela cai de cima.
Isso.
É,
porque... Não, do marido no início do filme.
No comecinho mesmo, assim, eu acho interessante que o James Wan filma de formas completamente diferentes, né, cada uma remetendo a diferentes filmes e diferentes tipos de filmes de terror, talvez, né. Então é interessante isso, tipo, que ele mata a médica, você vê uma coisa mais remetendo ao pânico, a esses, né, enfim, a esses filmes slasher, né? Então acho que cada um vai, sei lá, tem um andamento, um ritmo diferente, uma maneira diferente de filmar. Isso é legal. Mas, assim, uma que eu gostei muito porque, sei lá, porque me deu a surpresa e pela maneira como foi feita, também por remeter a esses filmes com as famosas fitas cassetes, né? Que é justamente a da revelação lá do monstrenguinho, assim. Eu acho que a maneira como foi feita foi muito natural, muito simples, né? Tipo, simplesmente você vai virando a camerinha, mas você tá vendo dentro de uma tela, né? Que filmaram, a fita VHS que estão exibindo. E eu acho que ela me chamou muita atenção, assim, por ser uma cena...
É muito emblemático, né? Ser VHS no filme de terror, né? Onde popularizou muito esses filmes.
Exatamente, que o VHS popularizou, tem esses filmes do tipo O Chamado, que remetem também sempre ao uso do... Sempre tem um monte, vários filmes que remetem a pessoa encontrou uma fita que era de alguém, e você põe e tal. E aí você tem essas referências, mas assim, o simples fato de a imagem ser chuviscada, né, ser meio falha e tal, eu achei que ela deixou mais crível também. Né, até pelo efeito. Se fosse muito nítida, talvez a gente veria imperfeições, né, seja do efeito, deve ter sido até efeito prático, talvez, não sei, mas você veria imperfeições. E eu gostei muito, assim, eu lembro que, assim, eu fiquei surpreso pela revelação, pelo plot twist, por a gente saber, entender o que está acontecendo, mas eu lembro que eu também fiquei muito, sabe, assim, fascinado pela forma, quase que sem, não sabe, sem tanto alarde, sem tanta firula, simplesmente a câmera se vira e aí você vê lá nesse esquema, né, todo que ele foi feito.
Quando eles colocam essa fita VHS e tal, tem essas referências, enfim, que a gente brincou, mas eu confesso que ali eu fiquei com medo de ir pelo lado sobrenatural, porque o tempo todo o filme acho que tá jogando com essa questão do que é, quem é esse assassino, né? No começo eu achei que era um homem. Depois a gente vai ver que é ela, que é a própria protagonista, né? Que de certa forma tá matando todo mundo. E eu acho que quando o filme exatamente começa a bater tanto numa tecla, ele vai ter que responder em determinado momento. E tanto que a resposta vem. Só que, aí que eu acho que mais uma vez vem a referência do slasher. No começo, quando vai matar o marido, você não vê nenhum objeto cortante, né? Ali é uma cena de possessão, praticamente, como se fosse um fantasma. Pra mim, no começo, iria por esse caminho. Porque lembra muito os filmes sobrenatural, os filmes atividade paranormal, né? De deixar uma pessoa sentada. Tanto que o que eu acho estranho é isso, que ele vê, né, o sofá e vê literalmente o espaço onde tá a pessoa sentada subindo. Nossa, na hora eu pensei, é um filme de... vai ter algo de sobrenatural. Só que realmente o filme vai deixando algumas pistas que você vai fazer sentido lá na frente. Que é um assassino serial, é como se fosse um assassino serial, né? Você citou do gênero slasher. O slasher é o filho do giallo italiano. Eles vão pegar várias coisas em comum. E só pra você que tá nos ouvindo, se você não sabe o que é o giallo italiano, no próximo podcast você vai descobrir que vai ser um sobre o giallo italiano, né? Inaugurando nosso período de Dia das Bruxas. Então, o que eu acho interessante é que literalmente tem o rompimento com o giallo. E ele puxa mais pro slasher. Não que o giallo não faça isso que eu vou dizer. Só que o slasher abraçou muito mais. Que é uma certa fantasia. Do que o inimigo, o assassino vai usar. Porque a roupa, né, aquela roupa preta. Com objeto cortante tão presente. É como se fosse uma fantasia. Então o que ele tá usando, né? O slasher tem muita fantasia. O Michael Myers. Jason. Enfim, vários outros, né? Praticamente tem uma questão visual muito bem definido, né? Enquanto o slash ou quanto o giallo italiano, tudo bem, o giallo italiano vai também, vão ter um pouco de fantasia, mas era mais focado em luvas, e as pessoas usarem uma roupa às vezes elegante, enfim. É, então eu acho que o filme ele é muito rico nisso. Além dele ser bem construído em termos de ritmo, de presença, ele também consegue entregar uma profundidade das referências do que o James Wan trouxe de positivo pro filme. Teve algo que vocês não gostaram? Porque o que me incomodou um pouquinho no filme, foram poucos detalhes, mas o que me incomodou é exatamente quando ele explica que eu acho que ele deixa um pouco... Ele passa propositalmente, de uma forma não tão forte, essa questão do ser ter um certo poder com a iluminação e a eletricidade. Ele se comunica pelo rádio, ele faz as luzes piscarem. Enfim, eu acho que foi pra mim, foi o momento mais fraquinho do filme, onde ele coloca uma informação que ao mesmo tempo é uma informação pra mim muito jogada, que acho que só serve a níveis visuais e pra confundir a nossa cabeça, né? Como se fosse uma outra pessoa falando no filme, dar mais informações sobre qual é o mistério da história. Eu acho que esse elemento é um elemento fraco, é um elemento, aquele elemento tá ali só pra ajudar o filme mesmo a caminhar.
É, eu não sei se teve alguma coisa assim específica que eu, não gostei, porque que eu... mas eu acho que a maneira como ele foi se livrando, como a estrutura, né, do filme foi se livrando desses de outros personagens para que no final você tivesse lá só a protagonista, a irmã dela, a mãe biológica, né, que tava lá naquela cena lá no hospital. Então, sei lá, eu acho que não sei se ele teria sido mais corajoso se ele tivesse, de repente, deixado claro que ele matou os detetives, ou se ele, sabe assim, ou se isso fosse, ocorresse de uma outra maneira, porque aquela momento que ele joga lá o detetive embora e ele simplesmente desaparece, sabe? Daquele momento final, assim, daquela cena no hospital, pra mim foi meio do tipo assim, você vê que, sabe assim, me pareceu algo só pra... eles não sabiam o que fazer, sabe? O que ele faz? Então ele vai dar uma porrada e ele vai longe. Aí pronto, temos. Então acho que é o único momento que, sei lá, me incomodou um pouco mais, assim, em termos de...
É muito
de...
convencional, né, pra se livrar de um personagem.
É. Foi muito convencional. O da detetive até que ok, né? Porque ela sai um pouco antes da jogada. Mas o dele eu achei tão, sabe, muito assim, sabe, jogado. Acho que poderia ter facilmente, era fácil de encontrar um outro caminho, sabe? Enfim, foi a única coisa que acho que mais que me incomodou um pouquinho, ou que eu vejo que, né, que ficou... eu até ia comentar, até eu vi gente criticando o fato de ter aquela coisa da morte da irmã, né, que depois volta, mas eu não, assim, eu entendo que ele pode ser, parecer, né, algo meio, também de, o roteiro não teve coragem de fazer isso, e aí fez essa estratégia, mas depois do que o Rodolfo falou aqui, eu já também, já concordo, já entendi e concordo plenamente com o que ele falou, sabe, sobre essa importância dessa cena, de ter essa volta, né, da protagonista tomando as rédeas da situação, né, e tal.
Rodolfo, teve alguma cena que você não gostou, algum momento?
Acho que cena em específico não, eu realmente acho que o filme não precisava ter 2 horas. porque ele podia ser um pouquinho mais curto, assim, me parece que ele tá matando muito tempo no início do filme. Eu entendo, volto a dizer, eu entendo por quê, porque eu acho que o filme não funcionaria tão bem se ele não fosse tão sério nessa primeira uma hora, assim, mas eu, ao mesmo tempo, acho que ele poderia ser um pouquinho mais curto, assim, se tirasse 20 minutinhos, assim, deixaria mais enxuto, seria uma experiência mais frenética, um pouquinho mais próximo do que da sensação que eu tive ao terminar de ver o filme, assim. O filme permanece, né, então, talvez... quando a gente termina de ver ele fica com a gente, assim, não é esses filmes que a gente esquece, tanto que a gente tá discutindo aqui de novo, né, eu já vi o filme faz quase uma semana e fiquei pensando nele ao longo da semana, assim, discutindo, eu não tive a oportunidade de ver Candyman ainda pra comparar, mas ele permaneceu com a gente de uma maneira bem permaneceu comigo, pelo menos, de uma maneira bem enfática, e uma coisa que me parece ruim é porque ele parece bastante franqueável, o que significa que...
Exatamente.
Eu tenho medo de ver muitos malignos por aí daqui pra frente, assim, tipo, tem um universo inteiro de Malignos, um filme só sobre o policial, só sobre aquele hospital.
Ah, eu acho que vai tipo, ser, que cara. O final do filme, do mal, ele fica preso, né? Então, eu acho que vai ser franquia, vai virar franquia. Acho que já virou franquia, a gente que não sabe.
É, então essa é uma coisa que sempre me incomoda.
É, eu assisti o Candyman, não curti tanto. Gosto muito do começo do filme, mas depois eu acho só a ladeira abaixo. Uma pena que eu tinha visto o Candyman original e fiquei, caramba, como eu não tinha assistido antes isso. É, mas o Maligno eu acho realmente que é o grande filme norte-americano de terror. Então, recomendo para quem não assistiu, vá ver esse filme, porque ele realmente está fazendo um barulho muito positivo. Tem alguma galera que não gostou ainda, mas eu acho que essa galera é uma minoria, né? Eu acho que o filme está saindo muito bem nas avaliações, com os críticos, enfim... E tanto que nós ficamos aqui discutindo. Meus camaradas, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Vamos chegando ao final deste podcast. Vamos fazer a finalização, o jabá. Se você quiser deixar uma consideração final sobre o filme... Por mais que a gente já tenha conversado bastante, pode fazer também. Primeiramente, Dani, muito obrigado pela sua presença, Dani. Você e o Rafa que não gostou tanto assim, mas enfim, não foi convidado, não vai ter direito à voz. Mas o Rafa não gostou tanto, né? Mas você e o Rafa são pessoas queridas aqui, nossos irmãos, então obrigado pela sua presença. Finalização, jabá, o espaço é teu.
Valeu, pô, muito obrigado pelo convite. Sempre bom falar de mais de filmes e tudo mais. Espero que eu ter conseguido me expressar aqui com essas ideias malucas que eu tive a respeito desse filme. E quem quiser acompanhar o Cinemação, né, a gente está com podcast toda semana no Cinemação, cinemacao.com, é o site, tem o podcast, estamos indo lá quase 430, não, nem lembro mais, 440 já estamos chegando quase no episódio. Enfim, tem de tudo, a gente sempre tenta fazer de tudo um pouco, sabe? Desde estreias, filmes clássicos, papos mais abertos, leves, para as pessoas se divertirem, tem temas polêmicos ou importantes, ou qualquer que seja, né? Sobre o cinema de forma ampla, entrevista, enfim, a gente varia bastante. Então, quem gosta de ter um pouco de cada coisa toda semana, com certeza vai gostar do Cinemação, e é isso. O meu Twitter, né, é @DanielCury, quem quiser me seguir também. E é isso, muito obrigado pela participação aqui.
Os links do Daniel estão na postagem. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença aqui, segunda vez que veio gravar com a gente, com certeza vai ser chamado mais futuramente. Finalização, jabá, se quiser deixar alguma consideração sobre o filme, o espaço é teu.
Valeu, Pedro, obrigado por dar espaço aí pra gente discutir, sempre um prazer estar aqui. E sempre é muito legal porque essas trocas a gente aprende bastante discutindo sobre o filme e percebendo ele. Ele vai se revelando novas camadas quando a gente está assistindo, assim. E me dá vontade de rever o filme para procurar algumas coisas que vocês comentaram aí ao longo do tempo. Mas eu, além de agradecer, queria comentar que eu tô com um livro que eu acabei de lançar, que se chama Zona Crepuscular, que é o resultado da minha tese de doutorado. Que é um trabalho que tenta investigar a presença de certos tipos de imagem no jornalismo que são próprias da ficção, tanto que o conceito como um todo ele tenta usar a série Além da Imaginação para discutir. É um livro que está bem legal, que define bastante o que é fantasia e define mais ou menos o que é a fantasia dentro do jornalismo, assim. E eu estou com um novo livro que deve sair a campanha para o Catarse agora no início de outubro, que é o melhor do terror dos anos 90, que eu sou um dos organizadores da obra junto com a Gabriela Larocca, e que é do República do Medo, e o Euler Félix, que é do Necronomicon Verse. Mas é isso, Pedro, obrigado Daniel, valeu.
É isso, meu querido, o link, todos os seus links que você falou vão estar na postagem, assim como do Daniel. Muito obrigado por você ter chegado aqui, pelo seu download, e voltamos no próximo episódio. Um abraço, tchau!